Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana António Gonçalves Ferreira, Presidente da União da Floresta Mediterrânica. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
Para mim, capital em Portugal neste momento é que se consiga transmitir à opinião pública uma visão clara e correta do que é a nossa floresta, que é uma parte essencial do nosso território e que, neste momento, deixou de ser o lugar idílico onde todos gostaríamos de estar para ser percepcionado, em muitos casos, como um risco para as populações. É isso que é capital, porque disso depende o futuro do nosso território.
Imagino que esse estado de espírito que refere e essa percepção que transmite, que resulte também daquilo que foram os incêndios do ano passado e, eventualmente, passou-se a olhar para a floresta de outra forma. Esse impacto negativo já foi ultrapassado ou não?
Não me parece, porque, na realidade, por via de uma situação catastrófica e que na qual, eventualmente, não haveria muito de diferente a fazer, e com as consequências que teve, que nunca tinha tido no passado, as soluções que vieram foram um pouco as soluções do costume. E essas soluções é que têm provado que não resultam. Portanto, ou nós conseguimos, na realidade, caminhar noutro sentido, ter uma proposta diferente, inovadora, disruptiva nas soluções que propomos para o nosso território, porque a floresta é só uma parte do território. Precisamos de um território que seja chamativo, que fixe as pessoas, que tenha vida, ou conseguimos, na realidade, algumas novas soluções, ou voltaremos a chover no molhado e provavelmente seremos novamente confrontados com situações equivalentes.
Vamos por partes. Relativamente ao impacto que os incêndios tiveram no que toca à floresta mediterrânica, quais foram em concreto?
Sim, a floresta mediterrânica é um pouco a floresta portuguesa. Geralmente, o termo floresta mediterrânica é mais associado ao sobreiro ou à azinheira, mas toda a floresta portuguesa é a floresta mediterrânica porque nós temos esse tipo de ordenamento florestal de norte a sul. Nós temos o castanheiro, que não sendo totalmente mediterrâneo, existe no espaço mediterrânico a certas altitudes, temos os carvalhos, mas também as outras espécies. E essencialmente o sistema de produção de uso múltiplo, policultural, com várias atividades, são a base que nós temos que reinventar. Não podemos estar à espera que as coisas voltem ao passado. Aquela visão idílica da floresta do passado, com o pequeno agricultor a fazer a limpeza dos matos, isso não vai voltar a acontecer. Portanto, nós temos que, no nosso enquadramento, que tem floresta mediterrânica, que tem espécies, outro tipo de espécies, que tem pinheiro, que tem eucalipto, que tem áreas agrícolas, que tem áreas de conservação, é nesse conjunto inclusivo de todos, e não contra todos, ou contra alguns pelo menos, que nós temos que encontrar um modelo de gestão diferente, dos quais já existem alguns exemplos concretos de passos que se estão a dar nesse caminho, mas que permita ter uma floresta no futuro e um território no futuro que chame pessoas, que fixe pessoas, que tenha uma economia agarrada a essa matriz territorial e que garanta que o despovoamento não aconteça aqui a 20 km de Lisboa, não é?
Ainda há pouco referiu que, na sequência dos incêndios, foram adotadas as soluções do costume. Que soluções do costume são essas que não deviam ser aplicadas e o que é fazer diferente?
O caminho do fazer diferente é isto que eu falei até agora, o tal território inclusivo, o território que tem agricultura, que tem floresta, que tem conservação, mas que tem rentabilidade económica e que tem uma viabilidade social agregada a ele.
Mas diga-nos então, o que é que o governo fez mal e o que é que devia fazer então? Quais é que são as alternativas?
Olha, assim, há três coisas que nós fizemos mal. Eu não ia pôr a culpa só no governo, portanto, o governo e os cidadãos e a sociedade e os mídias também têm assim um papel importante, estamos a fazer mal. Tem a ver com alguns mitos ou contrassensos que existem ligados a este setor. O primeiro tem a ver com a diabolização do eucalipto. Portanto, hoje em dia, 90% da política florestal é a diabolização do eucalipto. O eucalipto tem os seus problemas, obviamente, mas também tem muitas vantagens, e se for usado de um modo adequado, é uma peça importante no que pode ser o futuro da floresta.
Mas como é que deve aparecer esse eucalipto na paisagem? Porque, nomeadamente, o que assistimos depois dos incêndios é o eucalipto a aparecer de forma desordenada, à beira das estradas. Não há ordenamento,
pronto,
não é?
Porque o ordenamento não ocorre por si só. Portanto, o ordenamento ocorre se, na realidade, houver planeamento, houver transmissão desse planeamento aos agentes de ordenamento, nomeadamente aos produtores florestais, às suas associações, aos municípios, e depois tem que existir uma fiscalização. Portanto, e o que nós estamos a ser confrontados é, na realidade, com uma total falta de planeamento. Portanto, nós estamos neste momento a ser confrontados com os novos planos regionais de ordenamento da floresta. A floresta é cheia de siglas, é uma coisa que chamamos os PROF, que serão os instrumentos de ordenamento territorial, os quais foram feitos um pouco à pressa e têm por base informação que foi recolhida no ano de 2005. Como é que nós estamos a ordenar o futuro do nosso país com instrumentos de ordenamento com um grau de obrigação superior, porque vão ser transcritos nos PDMs, e as soluções que vamos propor têm por base uma fotografia do país do ano 2005.
Que não existe.
De um país que já não existe. Hoje em dia, até se a fotografia fosse de 2015, que está feita, mas não está revelada, essa fotografia está feita, não está revelada. Portanto, o inquérito, o Inventário Florestal Nacional de 2015 está feito, mas não está versado nos PROFs. Portanto, e nós vamos transcrever nos PDMs, que é o instrumento de gestão com que autarquias, produtores florestais, investidores vão ser confrontados, um planeamento que foi pensado e que foi transcrito em documento de ordenamento com base numa realidade completamente diferente.
Portanto, os planos de ordenamento que vão ser preparados com base nessa legislação vão ser feitos partindo de uma realidade que
foram
já não
feitos,
existe.
Foram feitos, porque eles estão aprovados. Foram aprovados já em Conselho de Ministros. Vão começar a ser transcritos nos PDMs.
Mas isso não vai trazer problemas a quem trabalha com a floresta?
Isso vai trazer imensos problemas. E esse é outro dos problemas que nós temos, que é a surdez do Estado. Portanto, diabolização do eucalipto. Segundo problema, surdez do Estado. Os agentes da floresta, os agentes do território, as autarquias, os produtores florestais, uma série, as organizações ambientalistas, vêm ao Estado com a sua mensagem, com a sua visão, e o Estado é maioritariamente incapaz de ouvir. Não sei se isso é a matriz do Estado.
Mas porquê?
Não sei. Não tenho uma solução para isso.
No vosso caso em concreto, alertaram o ministro para essa situação?
Alertámos. No caso concreto da UNAC, nas comissões de acompanhamento dos planos regionais de ordenamento da floresta em que estamos envolvidos, inclusivamente sendo relatores da proposta final, votámos contra, portanto, optámos por uma decisão de não aprovação desses planos, porque pensamos, estamos convictos, profundamente convictos, que vão ser um travão enorme ao que pode ser essa evolução desejada da floresta para um novo modelo de território, para um modelo mais resiliente, de futuro, e que permita pelo menos obviar problemas graves de fixação de povoações, de rentabilidade dos territórios.
Dê-me um exemplo concreto de como esses planos poderão criar obstáculos à floresta no futuro. Para percebermos melhor.
Dos objetivos desses planos é olhar para o território, à escala do território, e perceber onde e porquê se pode ter certos tipos de intervenção. Quando nós olhamos para um território, por exemplo, de floresta de sobreiro, de montado, e o caracterizamos como um território em progressão, portanto, a ganhar vitalidade, ou uma zona que está a perder e tem problemas e precisa de um estímulo, seja ele técnico, de gestão ou económico. Portanto, se nós tivermos uma situação de base mal quantificada, iremos delinear políticas que não irão resolver o problema.
Portanto, será um travão ao investimento, por exemplo?
Será um travão ao investimento, priorizará investimentos para zonas onde eles não são necessários, procurará soluções que não estão de acordo com a realidade dos territórios.
Podemos ter eucalipto onde supostamente não devia ser plantado, pinheiro onde supostamente não devia existir, por exemplo.
Por exemplo.
Falou que um dos problemas é a diabolização do eucalipto. O que eu lhe pergunto é, o que é que se pode fazer para dar rentabilidade económica a outras espécies ou atrair os produtores para que plantem outras espécies e tenham também a mesma rentabilidade que, por exemplo, é garantida pelo eucalipto?
O agricultor, o produtor florestal, investe muito por uma percepção de rentabilidade. E a percepção de rentabilidade do eucalipto é maior do que a percepção de rentabilidade das outras espécies. Isso é verdade em algumas espécies, não o é totalmente noutras. E qual é que é o grande problema do investimento na floresta? Não é a sua rentabilidade económica, a famosa TIR, não é? A taxa interna de rentabilidade. Porque aí até há alternativas equivalentes ao eucalipto, nomeadamente no sobreiro ou no pinheiro manso. São espécies, o problema não é a rentabilidade, o problema é o chamado período de recuperação do investimento. Portanto, eu quando faço um investimento numa espécie autóctone, no sobreiro concretamente, tenho pelo menos 15 anos para chegar à primeira produção e 20 e qualquer coisa anos para uma produção razoável. Portanto, o problema é eu conseguir chegar a aguentar tantos anos sem ter rendimento. Porque quando fizer depois as contas e dividir esse rendimento pelos anos que estão para trás, em termos da rentabilidade do capital investido, ela até é, sim, não diria que seja igual, mas até é interessante em termos de investimento. Portanto, o que é que nós temos que conseguir? E por isso é que muitas ações populistas, pronto, que são da natureza humana, não é? Como, por exemplo, temos uma que está aí tentado aí recorrentemente nas notícias nos últimos dias, que é a Câmara de Oliveira do Hospital, que vai afetar 1 milhão de euros à plantação de espécies autóctones. O problema não é a plantação de espécies autóctones. O problema é que é garantir que esse investimento em plantação se torne depois numa atividade económica. Porque o que segura a floresta, o que garante que a floresta se mantém, é a sua viabilidade económica. E nós temos um exemplo que é paradigmático, que é o sobreiro e a azinheira. O sobreiro e a azinheira têm a mesma legislação de proteção. Tal e qual a mesma. Chama-se Lei de Proteção do Sobreiro e da Azinheira. Nos últimos 50 anos, a área de sobreiro cresceu brutalmente. Porquê? Porque é uma atividade, uma espécie com viabilidade económica. A área da azinheira reduziu brutalmente. Porquê? Porque é uma espécie que durante uns anos, neste momento as coisas estão a alterar-se, mas durante muitos anos teve muito pouca viabilidade económica. Portanto, a viabilidade económica é uma componente determinante na manutenção de um sistema de produção.
É por isso é que também está a aumentar exponencialmente a área de olival plantado.
Obviamente. Porque houve uma mudança, estrutural, houve acesso à água e isso permitiu passar do modelo de produção de cerealífero de sequeiro, também com problemas de rentabilidade, para um novo modelo baseado numa produção mais intensiva que se quer, obviamente, a padrões de produção de hoje em dia com preocupações sociais e ambientais que não podem estar fora do que é qualquer investimento na área do território.
Então devemos ou não plantar mais eucaliptos, do seu ponto de vista?
Devemos, essencialmente, plantar os eucaliptos no sítio certo, como devemos plantar os sobreiros no sítio certo, como devemos plantar os pinheiros no sítio certo. O problema não é um problema da espécie, é um problema da utilização que dela fazemos. E os problemas que há no passado, tanto do eucalipto como do pinheiro bravo, e essencialmente as áreas contínuas muito grandes, decorrem não da espécie, mas do uso que foi dado a essa mesma espécie. Onde é que temos que investir? Temos que investir na captação de água, em novos modelos de exploração. Temos que fixar as pessoas lá, porque isso é uma vertente importante de ter menos risco, que é quando a acendalha faz fumo, há lá alguém para pôr o pé em cima. Portanto, é esse modelo que nós temos que privilegiar e não estarmos excessivamente preocupados com a espécie A, B ou C, porque enquanto nós não atacarmos o problema do risco e da defesa do território à escala da paisagem, e aí têm, por exemplo, as zonas de intervenção florestal, que são a primeira entidade que apareceu no terreno, ligada muito às associações de produtores florestais, a querer ter uma visão e uma postura diferente, têm que ser promovidas. Há um trabalho de 10 anos, mais de 10 anos, feito a esse nível, que está a ser um pouco posto de parte com soluções experimentalistas de umas novas entidades de gestão florestal e unidades de gestão florestal, umas coisas novas que não fazem muito sentido, e está-se a pôr para trás das costas um trabalho enorme feito. Deixa-me só dar um exemplo, que nos fogos de 2017, houve um concelho que foi muito martirizado em termos de prejuízos fundiários na floresta, mas no qual não houve grandes prejuízos, não houve mortes, penso eu, e não houve grandes prejuízos em bens das pessoas, em bens urbanos. E foi o Conselho de Mação. O Conselho de Mação é um concelho que investiu muito nessa prevenção estrutural, nas ditas redes, na informação das pessoas. E se calhar a tragédia que aconteceu nos outros concelhos não aconteceu lá, porque esse trabalho de casa tinha sido feito. E porque havia 10 anos de trabalho a explicar às pessoas o que é que elas tinham que fazer, a criar zonas de posicionamento e de escape para a população e para os bombeiros. E é esse salto qualitativo que nós temos que dar.
Mas quem é que manda na floresta atualmente? É a indústria? É o Estado? Quem é que manda na floresta?
Eu não ia tanto pelo manda, mas ia pelo quais são os motores da floresta. O motor de incentivo à floresta é nitidamente a indústria e uma vertente da indústria que se chama transmissão de valor à produção. Portanto, isso é o motor da floresta. Depois, o cinto de segurança da floresta devia ser o Estado.
Mas não é.
Não é nitidamente.
Porque?
Não é porque...
Mas e o motor, o que se diz é que o motor às vezes puxa demais, ou seja, exige mais matéria-prima, essa matéria-prima é o eucalipto e isso provoca uma deformação da floresta.
Todos, uma grande parte de nós, ou uma grande parte dos portugueses, gostaria de ter um carro de boa cilindrada, o que não quer dizer que chegue ao limite de velocidade. Portanto, e a função do Estado aqui é garantir que o limite de velocidade não é excedido. Portanto, o Estado tem que posicionar-se, através de legislação concreta e de fiscalização, para que o bem comum, o bem da sociedade, se sobreponha à vontade económica de alguns. E esses alguns são, obviamente, a indústria e os produtores florestais.
Mas, por exemplo, a indústria queixa-se do Estado ser demasiado diligente no travão que coloca à plantação de eucalipto.
A indústria e os produtores florestais, nesse aspecto, acompanham a indústria, estão preocupados por haver uma excessiva preocupação em legislar proibitivamente e depois não ter, primeiro não ter a razoabilidade na legislação e depois não ter capacidade de fiscalizar. Porque o que nós não sabemos, mas o que parece, o que consta na opinião pública, é que independentemente de haver proibições legais, continuam a aparecer novas áreas de espécies...
De eucalipto.
De eucalipto, concretamente. Não é? Portanto, o problema não é o problema da legislação, é o problema da falta de fiscalização.
O governo acabou de aprovar uma lei em que as terras sem dono passam para a posse do Estado. Como é que avalia esta lei?
Sim, o problema fundiário é um problema grave, na realidade. Não parece que seja esse o caminho. Aliás, nós temos alguns exemplos no passado, não sei se foram concretizados ou não, mas o Presidente da Câmara, penso que foi de Pombal, em 2015, fez uma proposta semelhante, que foi no seu concelho os terrenos que não tivessem dono, o município estaria disponível para os adquirir ou gerir. Penso que foi muito pouco conseguida essa solução, e é uma solução que eu percebo, em termos, não pode haver coisas que não têm dono, não é? Porque as pessoas têm que ser responsabilizadas por isso. Mas que, em termos de impacto direto na tal diminuição de risco que é necessária, não tem grande impacto. O que é essencial? É essencial que haja um mecanismo de compensação ou de redistribuição do valor que garanta que alguns agentes do território que as suas propriedades estão em locais que são críticos possam ter um modelo de gestão que, pura e simplesmente, pode ser ter uma terra nua, tanto ter um aceiro, um chamado aceiro, não é? Portanto, uma rede primária. Portanto, essas pessoas têm que ser compensadas. Eu não posso pedir ao meu colega do lado para dizer assim: olha, eu aqui vou pôr sobreiros e eucaliptos e vou fazer agricultura. E você aí, porque é preciso proteger o território, não vai fazer nada. Portanto, É esse modelo, é esse passo que o país deveria dar, deveria tentar dar, deveria orientar os fundos que tem, que são alguns, nesse sentido, e que permitiria, na realidade, na nossa opinião, fazer qualquer coisa de diferente. Porque sem isso, vamos continuar a deixar um bocadinho ao livre critério de cada um, estabelecer as suas próprias prioridades.
Mas as terras sem dono constituem um risco para os próprios produtores.
Certo, mas as terras sem dono, nesses casos, poderiam ser integradas facilmente neste modelo. Agora,
no modelo como? Funcionavam como os aceiros?
Como um banco. Não. Quando se localizassem coincidentes com aceiros, fariam parte desse mesmo modelo.
Funcionar como um banco significa o quê? Que podiam ser utilizadas por outros produtores? Podiam ser alugadas por outros produtores?
Por exemplo. Porque o grande problema da viabilidade da floresta e do seu risco tem a ver com a continuidade territorial. Se eu tiver 100 hectares de floresta em bocadinhos de meio hectare, dispersos pelo território, não tenho nenhuma mais-valia, nem em termos do que posso contribuir para a defesa da floresta, nem no que isso contribui para a viabilidade da minha exploração. Portanto, o que eu preciso é de continuidade territorial. E essa continuidade territorial tem que ser conseguida ou por emparcelamento, ou por soluções, por modelos de negócio, que se calhar não sejam os atuais, mas passem a ser outros, que permitam que isso aconteça.
Uma das outras questões que está a avançar é a questão do cadastro. Simplificado, não simplificado, com emparcelamento, sem emparcelamento, qual é que é a sua posição?
O cadastro, o que não existe é cadastro geométrico. Portanto, existe cadastro em Portugal, portanto, as finanças sabem quem é que é o dono de cada bocadinho do país. Não existe em parte do território o chamado cadastro geométrico, que é a correspondência da ficha da autoridade tributária com o limite do prédio. Portanto, é isso que não existe. Eu penso que existem inúmeras hipóteses de melhorar essa informação. Existe, ao nível do Ministério da Agricultura, um trabalho que ocupa, eu diria, quase a totalidade do território, que é o sistema de identificação parcelar, poderia ser uma boa base para tudo isso. Agora, quando nós juntamos os serviços cadastrais com a agricultura e com as finanças, obviamente que o caldo não é um caldo fácil, e a solução que se quer, que é uma solução de cadastro geométrico equivalente ao cadastro geométrico que existe no resto do país. É uma solução que tem um custo brutal, não sei o número concreto, mas sei que são milhares de milhões de euros, não é? Portanto, penso que é nessa dimensão, e que demorará certamente um enorme espaço de tempo a ser concretizado e que não nos parece que seja o problema.
Portanto, é uma solução útil, mas...
É uma solução útil, não é necessário, não é nitidamente a solução do problema. E enquanto nós andarmos distraídos com esse tipo de problemas, com a diabolização de certas espécies e com procurar soluções onde elas não estão, estaremos desmotivados para encontrar novas soluções e um caminho novo para o nosso território.
Eu julgo que tem sido crítico. Eu, o que eu lhe perguntava era qual é que é o ponto da situação sobre as candidaturas para a arborização no âmbito do Plano de Desenvolvimento Rural.
Olha, é muito interessante, porque a vontade de investir dos proprietários florestais vive em contraciclo com os problemas da floresta. Se nós olharmos para o que é o atual Plano de Desenvolvimento Rural, as intenções de investimento por parte dos produtores florestais, no primeiro concurso que existiu, suplantaram o valor total do programa. Portanto, para verem a motivação que existe nas pessoas, apesar de tudo.
Tem ideia dos valores?
Foi à volta de 700 milhões de euros de intenções de candidatura para um programa que, no seu valor global, tem uma dimensão na casa dos 500 milhões de euros. Portanto, na primeira vez que o primeiro pacote do Plano de Desenvolvimento Rural, componente floresta, que apareceu, que foi disponibilizado, as intenções de candidatura suplantaram o valor global do programa. Portanto, isso demonstra bem a vontade de investir que existe. Agora, o que acontece é que, nitidamente, não há uma adequação das soluções que o Estado disponibiliza para o que nós queremos que seja a floresta do futuro, que passa por melhor gestão, mais gestão, e passa por arborização nos sítios concretos. E aí, as espécies autóctones, que tem sido a nossa grande guerra, a nossa grande luta, é que existam programas de arborização com espécies autóctones que permitam vencer aquele hiato de 20 e tal anos, que é preciso manter uma viabilidade económica daqueles territórios e as pessoas motivadas.
Mas como é que isso faz? Com incentivos financeiros?
Faz-se com incentivos financeiros e fiscais. Pode-se fazer das duas maneiras. Pode-se fazer com incentivos fiscais, permitindo aos produtores florestais que o reinvestimento dos seus resultados não tenha impacto fiscal, e através também de programas específicos, nomeadamente do Programa de Desenvolvimento Rural, que têm ferramentas que permitem compensar alguma coisa ao investimento, mas essencialmente garantir esse rendimento mínimo, um rendimento mínimo durante o período até as plantações serem viáveis por si só. E a esse nível existiu uma linha aberta que em 2016, já foi há algum tempo, e daí para a frente nunca mais existiu. Portanto, vai abrir agora no final do ano. Há um novo
programa.
Um novo concurso vai abrir, portanto, no final do ano e no princípio de 2019. Portanto, que nós aguardamos com expectativa. Agora, tudo isso, toda a soma desses pequenos cubos farão o edifício que tem que ser a nossa floresta.
Faria sentido, por exemplo, as celuloses pagarem uma taxa que revertesse a favor dessa sustentação das outras espécies?
Não me parece que seja por aí o caminho. Penso que o Estado tem que pensar em soluções mais razoáveis do que lançar um imposto direcionado sobre uma indústria. Não me parece que seja por aí o caminho. Acho que há muitos outros caminhos, inclusive uma utilização mais frugal dos apoios existentes, mais razoável, que darão certamente muito melhor resultado que uma taxa sobre a indústria ou sobre a produção, sobre o que for.
Este orçamento do Estado poderia ter ido mais além em matéria de apoios ou nível de até fiscal no que diz respeito à fileira da floresta?
Podia, penso que sim. Podia, com pequenas pequenos incentivos e como medidas emblemáticas.
A UNAC, vou-lhe
dar dois exemplos que nós propusemos. Um tem a ver com a tal com o impacto do reinvestimento florestal, portanto, no fundo, haver uma possibilidade aos produtores florestais de reinvestir em lucros sem serem tributados, como existe um proprietário de uma casa que a venda, se reinvestir, portanto, não tem impacto as mais-valias, portanto, e nós propusemos isso, e havia uma outra medida que era, que poderia ser também diferenciadora, que nós, ano passado, fomos confrontados, nós, proprietários florestais, 400 mil proprietários florestais portugueses, e alguns que não o sendo são proprietários urbanos, com a necessidade de uma atuação muito pesada em termos de custos ao nível da limpeza, da dita limpeza à volta das habitações. Se o Estado possibilitasse, por exemplo, que esse custo fosse uma dedução à coleta de IRS, estamos a falar de valores relativamente pequenos globalmente, mas que para cada um dos cidadãos que está confrontado com essa realidade é pesado. Isso era uma medida concreta e um ato positivo do Estado, no sentido de dizer: eu quero que isto seja feito, porque isto é importante, mas estou-me aqui a comprometer convosco. Portanto, eu que permiti que houvesse o desordenamento urbanístico que existe em Portugal, entro convosco nesta empreitada vou assegurar-vos que, se vocês fizerem, isso tem aqui uma contrapartida. Penso que tem que haver aí também alguma inovação ao nível das medidas fiscais que...
Como assim? Como assim?
Existem alguns benefícios fiscais dados às entidades de gestão florestal, mas que, sinceramente, não conseguimos ainda bem perceber a dimensão do seu alcance.
Sim. Até porque o Ministério da Agricultura, em termos do orçamento em concreto, não contando com os fundos comunitários, baixou o orçamento este ano, não é?
Isso é uma preocupação que temos grande, que é o Ministério da Agricultura cada vez mais se afasta das suas funções de extensão do conhecimento. Portanto, essa vertente do Estado de levar conhecimento ao setor está a desaparecer, já há muito tempo que vem diminuindo, e esse serviço, essa função, está a ser deixada a cargo das organizações agrícolas, que estão a responder ao desafio, estão a reinventar-se, estão a trabalhar cada vez mais com a investigação e com o conhecimento, no sentido de terem capacidade de poderem andar para a frente e inovar tecnologicamente e metodologicamente nas soluções que temos. E, sendo uma coisa má que o Estado está a perder, portanto, no fundo, há recursos que estão a fugir deste setor, na realidade isso também está a dar uma dinâmica nova a uma relação de parceria com a investigação, nomeadamente com o INEAV, que está a ter um papel grande a esse nível, e que permite que os próprios interessados puxem pela carroça, salvo seja, não é?
Estamos, portanto, praticamente a chegar ao final, mas eu queria, ainda quase voltando ao início da nossa conversa, perguntar-lhe se o mercado já absorveu toda a madeira ardida na sequência dos incêndios.
Eu penso que uma parte substancial da madeira terá sido absorvida pelo mercado, ou pelo menos o impacto em termos do mercado da madeira de serração e de para triturados não foi tão grande como se estava à espera. Portanto, terá sido grande na zona mais de fronteira das zonas ardidas, mas no resto do país conseguiu passar um bocadinho ao lado desse problema. O problema grande aí, e que não está quantificado, é qual foi a dimensão do volume de madeira que se perdeu, não é? Portanto, não foi o que chegou ao mercado, foi o que ficou lá e que neste momento já não estará condições de chegar ao mercado.
Chegou a ser feito, ou seja, este volume de madeira ardida representou um acréscimo de negócio também para as empresas ou não?
Não, representou essencialmente um gravíssimo problema. Mas eu gostava de lhe deixar aqui uma mensagem de futuro e algumas e
a orientação. Mas já percebemos que nessa sua pretensão, ou na pretensão da União, que não conta muito com a colaboração do Estado, conta?
Não, eu acho que nós contamos com o que é a vida real hoje em dia, que é uma vida com menos Estado, com um Estado que neste momento tem uma tentação proibicionista grande, e com um Estado que tem pouca capacidade de olhar para o futuro.
Mas porquê é que pensa que existe esta tentação proibicionista?
Porque ela é real, portanto, nós somos confrontados com ela todos os dias.
Sim, mas qual é que é a motivação que está por...
Eu penso que a motivação é essencialmente uma motivação ideológica. Existe neste momento um grupo de pressão grande
Ou seja, os ambientalistas dominam o pensamento estratégico do governo em matéria de floresta.
Não são os ambientalistas, porque os ambientalistas, graças a Deus, grande parte deles já percorreram um caminho que lhes permite olhar para o território e para a floresta de um modelo que é muito próximo do que nós, produtores florestais e agricultores,
então
usamos.
Então...
Nós, eu posso, atrevo-me a dizer que os ambientalistas de hoje em dia somos nós. Porque nós é que defendemos o território, é que garantimos que os tais serviços do ecossistema, nomeadamente que existe água de qualidade, o sequestro do carbono, portanto, são promovidos por nós e fazem parte do nosso dia-a-dia.
Então, quem é que inculca essa matriz que identificou como ideológica no governo e que conduz essa fã que classifica como proibitivo?
Quem está por trás disso concretamente, não tenho dúvida nenhuma, é o PEV, portanto, e o Bloco de Esquerda, nitidamente, que tem atrás de si uma desinformação gritante sobre o que é a realidade da floresta e o que é o que poderemos querer como futuro dos nossos territórios. Portanto, são grupos políticos muito urbanos, com um desconhecimento total do que é o país e que estão a querer alargar a sua área de influência a zonas não tradicionais, diria assim, com gravíssimos e causando gravíssimos problemas ao que é o futuro do país. Portanto, nós precisamos de investir, para além de investirmos na floresta propriamente dita, precisamos de investir fortemente em duas coisas. Uma é em informação de qualidade. E aí os mídia têm um papel determinante, que é irem às fontes certas de informação e darem espaço para que outras visões da floresta, mais realistas, uma visão de ecoterritórios, de territórios que respeitam o ambiente, que é o que nós queremos hoje em dia e que é o que nós estamos a fazer, cheguem com tanto peso às notícias, como chegam outro tipo de notícias mais catastróficas e que nos parece que contribuem menos para o futuro do país. E outra vertente é a vertente da formação. Nós precisamos de investir fortemente na formação dos nossos jovens. Os nossos jovens têm que aprender uma visão da realidade que seja essa própria realidade. Assim. E o que se lhes está a vender em termos de informação, o que se lhes está a incutir em termos de formação é uma visão errada, incompleta e deturpada do que é o meio rural, do que é a floresta e do que é o país. Portanto, era nisso que nós gostávamos de conseguir ganhar o desafio, que era termos soluções novas, termos soluções baseadas no que é o nosso potencial, o enorme potencial que o território português tem para a agricultura e para a floresta, com soluções ecoeficientes. Temos que caminhar por aí. É impensável para nós não caminhar nesse sentido, mas temos que contar com dois apoios de monta. Um é uma informação de qualidade e a outra é jovens que, na sua matriz de formação, saibam, na realidade, o que é e quão importante é o espaço rural os produtos naturais, a agricultura, toda essa componente que é 90% do território e para a qual muita gente está muito pouco desperta.
Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é rugby.
O desporto.
Tourada.
Há quem goste.
Incêndios.
Um gravíssimo problema.
Terra.
Já não se fabrica.
Sobreiro.
A árvore nacional.
Floresta.
Uma parte do futuro de Portugal.
Vida.
Tudo.
Família.
Muito importante.
Portugal.
O nosso país.
António Gonçalves Ferreira, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever esta conversa capital com o Presidente da União da Floresta Mediterrânica em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.